programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha. Você que nos acompanha pela rádio Arca da Aliança, pela web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Também quero acolher com carinho o Eduardo, a Júlia e a Carol. Sejam bem-vindos.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. Hoje, esse programa é Vida Pastoral, logo após Corpus Christi, essa celebração tão bonita que a gente tem na nossa igreja, o dia que o corpo de Cristo vai às ruas, junto com o povo, né, manifestar toda a sua glória. E estamos aí na edição número 302 do programa Vida Pastoral. E hoje um programa um pouquinho diferente do habitual, daqui a pouco o Padre Gélio vai explicar por quê. Então fique aí conosco durante este nosso programa de hoje.
Olá, Padre. Olá, Edu. Olá, Júlia. E olá a todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui no Vida Pastoral. E já desejo a todos um ótimo início de final de semana e uma ótima semana a todos.
Olá a todos que nos escutam nessa nova edição do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês em mais um programa. Espero que este programa seja bom para todos nós, que tragam conteúdos relevantes, né, sobre a nossa diocese e deixam todos informados.
Queridos ouvintes, hoje nosso programa é especial. Conta com a presença do Padre Ronchi, vigário-geral, também pároco da Catedral. Seja bem-vindo, Padre Ronchi.
Bom dia, peço licença a entrar em sua casa, em seu coração, Padre Gélio, o senhor que trabalha na coordenação diocesana da pastoral, vida pastoral, é o trabalho pastoreio de Jesus, todo pastoreio se faz com o coração. Eu estou aqui com essa juventude rodeada de gente alegre, otimista, não é? E onde está o jovem, a alegria. É o Jesus de Nazaré que expressa esta alegria. E quero dizer a todos vocês que ouçam este programa com os ouvidos do coração e que será um programa cheio da bênção, da graça de Deus, aonde nessa semana o corpo de Deus foi para as ruas, não é verdade? Nosso Deus tem um corpo e passa para a cidade, para as ruas, para abençoar a cidade, o povo de Deus e a todos nós. Nosso Deus tem um coração que pulsa no corpo eucarístico.
Isso, que alegria a presença do Padre Ronchi, também a sua voz sempre que nos anima, motiva também a cada um de nós. E preparando o nosso coração nesse momento para acolher a palavra de Deus, o evangelho desse final de semana, então de Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24.
Leitura da Palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Que bonito é, Padre Gélio, Jesus rezando. Nós todos estamos aqui, convidamos a todos para rezar, como discípulos, neste momento, na rádio, na sua casa, no seu trabalho, neste lugar retirado, para estar com o Senhor. Então Jesus perguntou-lhes, Jesus pergunta para mim e para você: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Jesus lhe severamente proibiu que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Ontem, hoje e sempre, meus irmãos, são palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, querido Padre Ronque aqui presente, vocês que nos acompanham em casa, você que está nos ouvindo talvez pelo celular, você que está ouvindo no carro. Jesus já tinha escolhido seus discípulos, tinha caminhado com eles, tinha realizado curas, tinha anunciado o reino de Deus, e depois de ter escolhido os discípulos, escolheu os 12 apóstolos. E vamos dizer que no evangelho de hoje ele faz uma certa pesquisa de ibope. O que é que os outros pensam sobre mim? Porque muitos ainda não tinham a compreensão de quem verdadeiramente era Jesus. Alguns achavam que podia ser um simples profeta, alguns acharam que era João Batista, que tinha ressuscitado, outros acharam que era Elias ou qualquer outro profeta. Porque para eles o que era importante era aquilo que Jesus realizava em prol deles. Ou seja, Jesus curava, Jesus falava bonito, mas eles não se preocupavam em saber quem era Jesus. E por isso o próprio Jesus pergunta agora àqueles que caminham com ele, que estavam com ele frequentemente, que é os apóstolos. Então, quem é Jesus? E é movido do Espírito que Pedro responde: tu és o Messias. Então, essa mesma pergunta Jesus também faz a cada um de nós. Quem é Jesus para mim? A gente já ouviu tanto falar de Jesus na catequese, a gente conhece Jesus através da palavra de Deus. Hoje tem frases sobre Jesus nos caminhão, nos carros. A gente tem uma possibilidade muito maior de ouvir sobre Jesus do que na época os próprios apóstolos. A gente tem as redes sociais que a gente pode pesquisar quem era Jesus. Mas não é isso propriamente. Não basta saber, é preciso realmente acolher no coração. O que o meu coração realmente diz sobre Jesus? Jesus ocupa que lugar no meu coração, na minha vida? Então, não pode ser apenas entrar por um ouvido e sair por outro. É preciso, como diz o Padre Ronque, antes ouvir com o coração. Então, a gente precisa também conhecer Jesus com o coração. Quem é Jesus? Ele é o centro da minha vida ou não? Que lugar ocupa? Só assim eu posso dizer que eu posso ser verdadeiramente seu discípulo. E se lá no ano 2000 tinha a grande preocupação: quero ver Jesus. Mas não basta apenas ver, é preciso seguir. Por isso, até mesmo a conferência de Aparecida em 2007, ela diz que a gente deve ser discípulo missionário. E a gente só pode ser discípulo missionário se a gente realmente segue o Mestre, se a gente realmente é verdadeiro discípulo. Aí vem, não é tão fácil ser discípulo de Jesus. Primeiro ele pede para a gente renunciar a si mesmo. Então a gente tem que renunciar muitas vezes os nossos projetos, nossos sonhos, porque muitas vezes nosso projeto, nosso sonho não são os mesmos de Jesus. E só se a gente estiver totalmente alinhado com ele, perceber, é vontade realmente de Deus esses meus projetos? Então, muitas vezes a gente tem que renunciar a si mesmo. E quanta coisa a gente precisa renunciar para ser um verdadeiro discípulo? Também os apóstolos tiveram que renunciar. Em segundo lugar, ele diz: tome a cruz de cada dia. Então, mesmo quem é discípulo tem que ter a certeza que também terá dificuldades, também terá cruzes no seu dia a dia. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, padre, eu rezo tanto, eu vou tanto na igreja, participo tanto, então eu não deveria ficar doente, não devia morrer ninguém na minha família. Não é bem assim. Então, mesmo nós que somos cristãos, nós somos ainda mais perseguidos, temos mais dificuldades ainda do que os outros. Então, esse é o convite de tomar a cruz de cada dia e ter a certeza de que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Quando a gente quer carregar sozinho, ela se torna pesada e impossível de carregar. Agora, Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Jesus nos envia tanto Simão Cirineu para nos ajudar a carregar a cruz também. Então, o primeiro aspecto é renunciar a si mesmo. O segundo, tomar a cruz de cada dia. E o terceiro é seguir. Mas o que significa seguir? Seguir é realmente cumprir os ensinamentos que Jesus fez. Ser um outro Cristo. Então, o quanto isso também pesa no nosso dia a dia. Então, eu só posso dizer realmente quem é Jesus a partir dessa minha intimidade com Ele e a partir do meu seguimento. Então, para seguir, como eu disse, a gente precisa renunciar, a gente precisa verdadeiramente estar em sintonia com o seu projeto, com o projeto do Reino de Deus. Padre Ronque, quer nos falar um pouquinho também?
Eu penso que, Padre, o senhor está de parabéns. Uma síntese tão belíssima, tão profunda. Vamos abrir as portas de nosso coração para Cristo. E sem medo é deixar que essas palavras penetrem em meu coração, para que o nosso coração se torne de Jesus e a nossa alegria seja a Santa Cruz, o seguimento e abraçar a cruz de cada dia, os dons, os carismas que Deus nos colocou a serviço. Não teria mais nada de acrescentar, Padre, porque o senhor foi muito feliz. E vocês que ouviram este programa, retome quanto puder para fazer este caminho do seguimento do Senhor, do encantamento. Nós estamos em tempo de nos encantar e de nos perguntar quem é Jesus para mim, o que eu fiz por Ele até hoje e o que vou fazer daqui para frente, com novos métodos, com nova expressão, com novo ardor, com novo ideal, um apaixonamento e um encantamento pelo Senhor. Nós não podemos nos deixar esfriar pelas situações do distanciamento de Deus, da pandemia, não é? Mas justamente é um tempo ousado de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar e Ele sempre vem ao nosso encontro, até mesmo vai às ruas. Nosso Deus tem um corpo, não é? Esse corpo se fez no ventre de Maria e esse corpo é o corpo eucarístico. Nós sempre vamos recebê-lo, corpo de Cristo, na Santa Comunhão. Então não vamos perder a Santa Eucaristia, que é essa expressão de amor de Jesus estar presente entre nós, onde o coração pulsa mais forte, que depois vamos ver a festa do Sagrado Coração de Jesus. O nosso Deus é um coração vivo, presente, que caminha conosco e vai abençoando na nossa estrada. Veja que importante, Jesus estava rezando. Se Jesus, o Filho de Deus, estava rezando, muito mais nós, pastorais, movimentos, famílias, presbitérios, diáconos, os jovens, né? A nossa catequese, nós precisamos rezar para ser confirmados pela palavra de Deus, né? E que a palavra se torne encarnada, vida, sangue no meu sangue, na minha carne, nossa carne. E depois, ele estava num lugar à parte. Nós precisamos encontrar tempo ao longo do dia para a nossa oração pessoal, para a nossa reflexão pessoal, para a leitura orante da palavra, para não enfraquecer o espírito, para não enfraquecer o entusiasmo, a nossa vida, a força do alto, não é? E assim continuarmos a nossa missão de discípulos missionários, esta alegria de sermos discípulos de Jesus e discípulas, não é? Então, nós só teremos sucesso se a gente se retira e vai ao encontro do Pai, e o Pai nos confirma, estende a sua mão para que a gente seja conduzidos com força, com poder do Espírito que nos foi enviado no Pentecoste. E Jesus vai perguntando, quem diz o homem que eu sou? Padre Gélio falou muito bem, quem é Jesus para mim? Não é verdade? O que estou fazendo? Eu estou convertido para o Senhor ou eu estou me pregando a mim mesmo? O que João Batista disse agora no dia, na festa de São João? Que Jesus cresça e que eu desapareça, e que eu não sou digno de desatar o cadarço da sandália. Então é que Jesus seja conhecido, eu que seja um reflexo da Santíssima Trindade, de Jesus ressuscitado, para comunicar a pessoa, a vida, o reino, a doutrina, a promessa. Jesus, ontem, hoje e sempre, é o Senhor da história, é o Senhor da fé. E o nosso padre São Francisco Xavier, meus queridos jovens e padre Gélio, ele nos disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a alma. Então, padroeiro da diocese, padroeiro da cidade, da catedral, que ele nos ajude a nós colocarmos pé no chão, pé de andarilho, pé de cigano, um coração missionário, para que todos sejam evangelizados, evangelizadas e atraídos pela palavra ao coração de Jesus. Que São Francisco nos ajude para que a nossa cidade seja evangelizada, se torne missionária, que Jesus seja conhecido e amado. É isso que eu queria dizer, gente boa, e a todos vocês aqui presentes e que nos reza conosco e nos acompanha.
Agradecemos ao Padre Ronck pelas suas belas palavras. E agora queremos, então, ouvir a canção Ainda Existe Uma Cruz, da banda Diante do Trono.
O caminho é árduo.
Hoje o programa Vida Pastoral, né, tem a presença do Padre Ronck e com isso soma-se o Padre Gélio, que foi formador no seminário aqui em Joinville por alguns anos, Padre Ronck também, muitos anos à frente do seminário. Então a gente tem a honra de também poder aprender um pouco da mesma forma que muitos padres da nossa diocese aprenderam e se formaram. Por isso a gente tem várias perguntinhas hoje, né? Às vezes a gente faz a prova de fogo com o Padre Gélio. Hoje, como a gente tem dois padres, a gente vai tentar tirar mais sabedoria deles também. Eu fui anotando várias coisas aqui para perguntar, muitas já acabaram sendo faladas, né, e complementadas na reflexão, mas eu puxo o gancho aqui, né, sobre a questão dessa dimensão da cruz e da renúncia. E quando a gente pensa na palavra de Deus e a gente segue o método da leitura orante, que o Padre Ronck lembrou agora há pouco, a gente tem essa questão do compromisso, a dinâmica, né, do compromisso a partir da leitura orante. E também, nos próximos dias, aí no dia 29, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, e também celebramos o dia do animador dos grupos bíblicos de reflexão, que é essa figura, né, que ajuda a dinamicizar para que a gente possa, né, dentro das nossas casas, ser essa igreja nas casas, e acima de tudo, fazendo uma leitura orante que reflete a palavra de Deus nas nossas vidas e conduz as pessoas ao compromisso muitas vezes. Se os padres quiserem falar um pouquinho mais sobre essa, como que a leitura orante ajuda a gente a fazer essa experiência da renúncia e do tomar a cruz.
Toda a caminhada da diocese, meu querido jovem Eduardo, você disse que é uma prova de fogo. E Jesus disse: eu vim trazer fogo à terra e gostaria que já estivesse aceso, queimando, né? Porque já nos foi dado o Pentecoste. Então, a leitura orante é justamente este fogo da palavra, este fogo abrasador. Os discípulos de Emaús, quando Jesus estava com ele, dizia: não nos abrasava o nosso coração quando ele estava fazendo a leitura orante conosco? Então, onde dois ou três estiverem reunidos, a nossa diocese abraçou este método na catequese, nos grupos bíblicos de reflexão, nas famílias, este amor apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra justamente é mastigar, é ruminar, é contemplar a palavra. E quando a gente mastiga, ela é doce, mas quando a gente engole, ela é amarga, porque ela nos leva a um compromisso, como dizia Dom Gregório, homem da palavra e de palavra, né? Então, os grupos de reflexão é justamente debruçar-se sobre a palavra de Deus, e que tem os seus métodos, já depois você me diga os passos da leitura orante. Tem passos, né? Mas pelo menos um versículo, retomamos do Salmo, da palavra. O que é que ficou do Evangelho de hoje? Olha, para mim ficou Jesus estava rezando num lugar retirado, né? Então, isso eu posso mastigar, contemplar, meditar ao longo de Jesus rezando. Eu preciso encontrar um tempinho para rezar, fazer o meu retiro, o meu encontro a partir da luz da palavra de Deus. Isso me faz o conhecimento da Bíblia, da palavra, a leitura orante. E assim nós estudamos um povo bíblico, uma comunidade bíblica, um padre bíblico, um jovem bíblico, não é? Que conhece as raízes, a profundidade, a altura e a largura e o profundamento da palavra de Deus. Então, vamos aproveitar esta graça que Deus nos dá e que a gente possa contemplar, meditar, rezar, ler a palavra de Deus e que ela se torne vida na minha vida, sangue no meu sangue. E assim estamos caminhando. Antes da Eucaristia é a palavra. A palavra se fez verbo, carne e habitou entre nós. E a Eucaristia vem justamente, nós temos o ambão da palavra e o altar da Eucaristia. Os dois se complementam. Vida, vida, para nós sermos fortes, enraizados, firmes na fé em Cristo Jesus.
Isso, nós temos de modo especial quatro passos da leitura orante que vem ao longo da história, mas aí também outros fizeram até 10 passos. Mas, então, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Mas dentro do método da catequese e também dentro do método da dos grupos bíblicos de reflexão, são seis, porque daí a gente tem primeiramente o recordar, daí depois que é a leitura, depois é a meditação, a oração, a contemplação e por último vem o compromisso. Então a gente usa esses seis passos nesses dois âmbitos, na catequese e nos grupos bíblicos.
Continuando no mesmo estilo de pergunta do Eduardo, né, de entender e tomar a nossa própria cruz e seguir Jesus, eu acho muito importante, igual Jesus pergunta no Evangelho, né, quem dizeis que eu sou? A gente conhecer Jesus para então poder tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas na rotina do dia a dia, às vezes a gente faz as coisas meio sem pensar, né? A gente vai no piloto automático e não percebe o que a gente realmente está fazendo. Queria saber de vocês dois, assim, se tem alguma maneira ou de que forma que a gente consegue perceber que a gente realmente tomou a nossa cruz e que a gente está seguindo Jesus. Porque acredito que não seja algo fácil de se fazer, né? É algo que depende de nós, da nossa fé, da nossa força. Mas como fazer isso? Como perceber que a gente está nesse caminho de Jesus?
Jesus nos convida a orar sem cessar. Mas como é que eu vou rezar o dia inteiro se eu trabalho, tenho meus tempos de descanso? Então todo o meu dia deve ser entregue a Deus. Que bom que a gente possa acordar e já entregar o meu dia, agradecer a noite que passou, o sono que tivemos, entregando todas as minhas atividades, desde antes de se levantar ainda na cama, a gente já fazer esse momento de oração. E dificuldades e cruzes a gente terá, mas se a gente já entregou aquele dia, a gente vai, como se diz, saber ressignificar ou dar sentido às dificuldades. As cruzes não são simplesmente sofrimentos, mas é sempre algo que vem como provação, vem para nos recordar algo para a nossa própria conversão. Então a cruz tem sentido quando entregamos a Jesus e quando damos sentido àquele sofrimento. Sofrimento por si, nem o próprio Jesus quis, mas o sofrimento em busca da nossa conversão, em busca da conversão dos outros, aí ele dá sentido também à nossa vida, né?
Onde há o amor e a caridade, meus caros jovens e Padre Gélio, Deus está presente. Então, que a gente saiba que a festa da Santíssima Trindade, a primeira leitura falava da sabedoria. Deus é a sabedoria e cada um de nós já estávamos no pensamento de Deus. Sempre nós existimos. Antes de criar o céu, a terra, o mar, o fogo, não há Deus, na sua infinita sabedoria, a Santíssima Trindade pensou no Padre Gélio, pensou na Júlia, na Carol, no Eduardo, no Padre Ron. Nós não podemos dizer que eu sou rejeitado, que eu sou excluído, porque Deus, na Trindade Santa, me ama. Veja que bonito. Você é muito amado, tu és precioso, tu és preciosa aos olhos de Deus. Eu te contemplo, um Deus que se debruça, um Deus que me ama, um Deus que quando eu me afasto como filho pródigo, ele vem ao nosso encontro, nos espera, nos abraça, não é verdade? Para que a gente retome para casa. É um Deus apaixonado que nos dá o seu recado, Júlia, através de quem? De Jesus, que vem até nós, vendo o caos. O Pai nos envia Jesus no sim de Maria, não é? Ele crescia em sabedoria, graça e santidade. É formidável a nossa igreja, é formidável a nossa comunidade. E o Pai quis permanecer em nós no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu me torno templo da Santíssima Trindade, comunidade de fé e de amor, não é verdade? E cada um de nós vai fazendo a sua experiência. Querida, você reza diferente de que o padre, porque eu me formei, já estou com 60 e tantos anos, você está com seus 18, 20 aninhos, não é verdade? Então tudo é um processo, é um caminho, é um encontro, como diz o ditado, pouco a pouco o caminho se faz. O importante é cair, levantar, não desanimar, né? Mas caminhar, perseverar, olhos fixos no Senhor, com alegria, não fique triste, não é verdade? Mas sempre sabendo que lá no fundo do túnel existe uma luz. Levante a cabeça, você que é jovem, você que tem algumas dificuldades em casa, os doentes, né? E cada um de nós é uma pérola preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós carregamos Jesus no coração, nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o Pai. Pai, o Pai, o Pai nos ama, a mão de Deus sempre está sobre nós, né? E o Pai nos dá liberdade, né? Então, para nós fazermos caminhos e atalhos, confusões, como lavagem, como feio o filho pródigo, não é verdade? Mas o Pai sempre nos dá oportunidade e chance, nunca é tarde para tomar o caminho. Veja, então, cada um faz a sua experiência, o seu encontro. Não relaxe, retome o caminho, levante a cabeça, busque sempre um padre, uma pessoa amiga para fazer uma orientação, a leitura da palavra, vai à Santa Missa. Não perca esta graça de nós termos a Santa Missa, os grupos de reflexão, não é? A nossa catequese, são momentos que a gente vai descobrindo o jeitinho para a gente rezar e se encontrar com esse Deus que me ama.
Bom, agora então vamos para o nosso quadro do Minuto Pastoral e essa semana a gente fala sobre a dimensão vocacional da nossa diocese, né? E para isso convidamos então o Padre Diego para falar para nós, neste Minuto Pastoral, sobre a dimensão vocacional da nossa diocese.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Padre Diego, passando para lembrar a todos vocês que o Cristo Jesus Eucarístico, que essa semana também passou entre nós através da procissão de Corpus Christi, continua a chamar e despertar os corações para serem seus seguidores de uma forma muito especial, pela vocação específica, consagrado, consagrada, religioso e religiosa. Não deixe de ir até o Santíssimo e diante da Eucaristia se perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Ele te responderá, te conduzirá. Que Jesus nos acolha com o nosso generoso sim e nos confirme em nossa vocação. Deus abençoe a todos.
Entrevista. E hoje, como temos o Padre Ronque aqui no programa, né, uma das grandes motivações da presença dele hoje conosco aqui é participar do nosso quadro de entrevista, né, que vai ser, na verdade, um grande bate-papo sobre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e toda essa temática que envolve o mês de junho. Então, já saudamos o Padre Ronque no início e agora retomamos a conversa com ele justamente sobre o Sagrado Coração de Jesus.
Viva, viva o Sagrado Coração de Jesus! A nossa igreja tem um coração que pulsa. Esse coração é um coração vivo, é o coração de Jesus, é um coração que salta para fora. Esse coração foi transpassado pela lança, ferido de amor pelos nossos pecados. Então, esse mês de junho é o mês dedicado de tal maneira, Eduardo, Padre Gélio, Carol e Júlia, que no dia 24 nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E o Papa São João Paulo II, e o nosso atuais Papa, dedicaram esse dia para a oração, o dia de oração para a santificação do clero, santificação dos padres. Então, convido todo o nosso apostolado, todas as nossas paróquias, as nossas comunidades, o povo de Deus, que rezem pelo seu sacerdote, pelo seu pároco, aquele que batizou, que casou, que deu a crisma, os sacramentos, a confissão, a primeira comunhão, os seus padres, não é? Porque foram eles ministro de Jesus que te deu o sacramento. E o sacramento é a porta que me leva para o céu. Para o céu, para o encontro do abraço do coração pulsante de Jesus e do Pai com Nossa Senhora. Então, nós temos o movimento do apostolado da oração em nossa diocese, tão forte, tão animada, as nossas pessoas idosas, fervorosas, com testemunho, né? E assim nós queremos convidá-las para participar nas paróquias no dia 24 e todas as primeiras sextas-feiras do mês, tem os seus encontros, sua vida de oração, a sua oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, não é? E também No dia 24, nós temos a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que temos um santuário aqui na cidade, né? E vou celebrar a missa juntamente com o pároco Padre Tito, às 16 horas, ao nosso apostolado da oração da Comarca Sul, não é verdade? E às 19 horas, na Comarca Norte, na paróquia Boa Vista, da Imaculada Conceição. Veja, quantas bênçãos e graças. Peçamos que o coração de Jesus nos dê um coração novo para este tempo novo de pós-pandemia, tão ferido, tão machucado que é o nosso coração. Mas Jesus conhece e ele nos diz: vinde a mim, venha beber da fonte da graça, dessa torrente de bênção, venha banhar-se. Você que está triste, ferido, machucado, com trauma, eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar um manancial de bênçãos e graças e água viva. Então, que o Sagrado Coração de Jesus faça pulsar mais forte o nosso coração neste programa pastoral e que todos tenhamos um coração apaixonado pela nossa diocese, pela nossa paróquia, pelas pastorais, pelos movimentos, né? Porque o coração da igreja está vivo, é pulsante.
É, padre, eu só me dei conta agora, coisa meio óbvia, né? Meio simples de perceber. Mas o senhor é natural de Massaranduba, né? Ah, e justamente a paróquia lá é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. É, tem alguma relação, assim? Como é que essa figura marcou a vocação do senhor?
Que bonita pergunta. Parabéns, viu, Eduardo? E eu fiz quando era antes de vir para o seminário. Eu vim para o seminário Divino Espírito Santo com 22 anos. Com 20 anos, melhor, tá? E acontece que, nesse período, a minha avó e a minha mãe, eu fiz duas vezes as primeiras sextas-feiras do mês antes de vir para o seminário. A minha vocação nasceu no apostolado da oração, neste amor tão simples e tão essencial da igreja, que é o apostolado. Que é o apostolado. O grande amor que a nossa família, a religiosidade popular, a minha nona, a minha mãe, que está lá com seus 88 anos, né? A primeira sexta-feira do mês, nós andava a pé 15 quilômetros, meu filho. 15 quilômetros a pé ou de carroça de cavalo. E quando nós ia pé no chão, ou senão com tamanco, chegava o pé no chão, ia lavar os pés e botava a chinelo havaiana para entrar na igreja, para fazer as 9 primeiras sexta-feira do mês para a confissão. Olha, isso aquilo me deu uma chama, nossos bons padres salesianos de Massaranduba. Eu celebrei agora, dia 3, a festa do Sagrado Coração de Jesus de Massaranduba. Como eu lembrei tanta gente, claro que tantos já partiram para a casa do Pai, para o coração infinito do Pai, não é? Mas eu tenho muita ligação a isso. Depois disso, meu querido irmão, eu vim para o seminário, e o seminário estava dentro da paróquia Sagrado Coração de Jesus, os padres deonianos, não é verdade? Não é? Os padres deonianos não me pegaram para ser padre porque nunca me convidaram, não é verdade? E nem os salesianos. Foi um padre, senão eu seria ou deoniano ou seria salesiano, porque eu não sabia o que era padre, assim, padre para mim é tudo padre, não é verdade? Não sabia distinguir o que é religioso, o que é diocesano. E feliz, o padre Otávio Mafesoli, que está em Blumenau, ainda vive, um dia chegou, me perguntou: Adenir, você não quer ser padre? Como eu nunca sei dizer não, na minha vida sempre disse sim, e sou muito feliz, disse sim a todos os bispos, e sempre fui muito feliz e realizado, eu disse: eu vou. Me trouxe a falar com Dom Gregório, em fevereiro entrei no seminário, estudei nos Santos Anjos, né? E nós ia na missa com os bons padres do Sagrado Coração de Jesus, o Dom Carmo, que era pároco, né? Depois aquele outro padre que era o padre Érico, né? Tantos bons padres. E aquilo vai nos firmando neste amor do coração de Jesus. Não é verdade? Eu sempre tive um grande amor ao apostolado. E coordeno o apostolado há mais de 30 anos, né? Como diretor do apostolado da diocese. Porque me sinto bem, sou feliz. E Nosso Senhor me dá um coração bom, mesmo com o meu temperamento, às vezes, meio ruinzinho, não é verdade? Mas me dá um coração bom, manso e humilde, e sempre peço. Então, depois estudei na faculdade dos padres de Oniano, pronto, não é verdade? A fome e a vontade comecei a juntar.
A gente sempre é acostumado a perguntar para os padres que estão recém se ordenando, né? qual que é a motivação vocacional. A gente esquece de perguntar para aqueles que estão há mais tempo com a gente também, né? Mas quando chegar a hora, a gente vai conhecer os mínimos detalhes do chamado vocacional do Padre Ronchi. Acho que a Júlia tem perguntas também.
Padre, o senhor comentou que é assessor eclesiástico do Apostolado da Oração, mas pode ser que muita gente ainda não conheça a fundo o que é esse movimento, né, da nossa diocese, enfim. Eu queria saber qual que é essa relação do apostolado com a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus.
Querida, que pergunta tão bonita. Dom Gregório, quando eu estava no seminário, padre jovem, ele me deu a incumbência de cuidar do apostolado. E ele pediu para o apostolado, a missão dele, nossos membros do apostolado, é rezar pelas vocações. É rezar pelas vocações. Isso já nos anos lá 80, né? 88 fui ordenado. Depois, Dom Orlando, a mesma coisa. Toda a sucessão dos nossos bispos, rezar pelas vocações. Então, a pergunta que você faz, querida, é justamente: o apostolado é uma rede de oração unida ao Papa, né? É uma rede de oração unida ao Papa. O Papa Francisco pede que seja uma rede de oração unida ao Papa. E o Papa sempre pede: reze por mim, não esqueça de rezar por mim. Então, que o apostolado reze pelo surgimento, pelo nascimento de novas vocações, de serviços, de carismas, de ministérios, não é verdade? Missões da Igreja. E reze pelos padres, porque nós vivemos da oração do nosso povo. É verdade? Se você tiver um filho, uma filha, e você fala mal do padre, a tua filha nunca vai ser freira. Fala mal da religiosa. Se você, teu filho, tu fala mal do padre, o teu filho nunca fala. Então, é preciso falar bem, é preciso rezar na tua casa, na catequese, nos grupos da tua igreja, que é mãe, não é? E é preciso convidar. Você já pensou em ser religiosa? Em ser padre? Padre, não é verdade? É um convite corpo a corpo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o apostolado é essa rede de oração, essa rede de comunhão, essa rede de corações que pulsa mais forte na Igreja. E aonde está o apostolado, a vida vai para frente. Ah, que estão lá no silêncio, as velhinhas. Na verdade, eu lembrava na sexta-feira, dia 3, lá em Massaranduba, aquelas velhinhas com aquele lenço branco, aquelas polacas, aquelas italianas, alemoas, com 3 nozinhos, né, do seu lenço. Mas era uma expressão viva do coração de Jesus.
Notícias da Diocese. Trigésima sétima semana do migrante. Acontece entre os dias 12 e 19 de junho a 37ª Semana dos Migrantes, realizada pela Pastoral dos Migrantes e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Neste ano, o tema da semana é Migração e Saberes. Já o lema é Escuta com Sabedoria e Ensina com a Prática.
Paróquia Universitária Nossa Senhora Aparecida terá curso de música litúrgica. A paróquia está convidando todas as equipes de canto das suas comunidades para o curso de música litúrgica Cante Bem a Missa. Os interessados devem se inscrever na Secretaria Paroquial até o dia 27 de junho, na próxima segunda-feira. A formação acontece no Centro de Formação da Paróquia, no dia 2 de julho, a partir das 13h30.
Novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus. De 15 a 23 de junho, às 7h30 da noite, o Santuário Sagrado Coração de Jesus convida a todos para participarem da novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Coloque na sua agenda e participe deste momento de oração ao coração do nosso Deus pela sua vida, pela sua família, seu trabalho e por aquela intenção que se encontra no mais íntimo do seu coração.
Atenção, juventude! Hoje, dia 18 de junho, você está convidado para a primeira missa diocesana da juventude deste ano. Convide seu grupo e participe conosco deste momento tão especial. A missa já tem local confirmado, a paróquia São João Batista, do bairro Fátima, da comarca Joinville Sul. Neste dia 18, a juventude será testemunha do amor de Cristo.
Encontro Mundial das Famílias. De 22 a 26 de junho acontece o Encontro Mundial das Famílias em Roma. Em nossa diocese será realizado um encontro diocesano no dia 26, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaúm, a partir das 2 horas da tarde. O encontro tem como tema Amor Familiar, Vocação e Santidade e será assessorado pelo diácono Flávio Rodrigues de Andrade. O encerramento será às 4h45 da tarde, com a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Francisco Carlos Bach. Saiba mais sobre o Encontro Mundial das Famílias no portal Vida e Família.
Para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais e movimentos, paróquias e comunidades da Diocese, acompanhe nossas redes sociais, @diocesejoinville e o nosso site, dioceseinforma.com.br.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversário com os 50 anos de ordenação do Padre Boleslau, ele que é pároco na paróquia Senhor Bom Jesus em Barra Velha. Ele comemora mais um ano de ordenação nesse dia 18 de junho.
No dia 19, o diácono Alfredo da paróquia Senhor Bom Jesus no bairro Aventureiro comemora mais um ano de ordenação.
Também mais um ano de ordenação comemora o Monsenhor Bertino, ele que é vigário paroquial na catedral e comemora este dia no dia 22 de junho.
58 anos de padre, nosso Monsenhor Bertino, dia 22. Convidamos para a missa das 15 horas, quarta-feira, e também no domingo às 10 horas. Então, os sacerdotes, Padre Gélio, são a delicadeza do coração amoroso de Jesus, viu? Então, a todos os padres, os diáconos, que o seu coração seja cada dia mais, o nosso coração pulse mais próximo do coração de Jesus. Por isso que nós rezamos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Parabéns ao diácono, aos padres, a todos os cristãos leigos e leigas, engajados, engajadas pelo seu aniversário, pelo seu jubileu. Tanta vida, tanta abundância, tanta bênção e tanta graça, e que o seu coração pulse de amor a serviço da vida e da esperança de nosso e do seu bom povo.
E temos também ainda mais alguns aniversários de nascimento, né?
Isso.
Que completam a lista. No dia 18... também o diácono Alfredo, que está celebrando a ordenação, no dia 18 comemora aniversário de vida, né? O diácono Alfredo lá do bairro Aventureiro.
No dia 19, o diácono Ivan André, da paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta.
No dia 20, o padre Anderson Pitts, da paróquia São João Batista, no bairro Jardim Liriu, completa mais um ano de nascimento.
E por último, no dia 24 de junho, comemora mais um ano de vida, o padre José Fausto, ele que é pároco na São Francisco de Assis de Jaraguá.
Parabéns a esses corações vivos, entusiasmados, o diácono, seja como Jesus, o servo, aquele que dedica para proclamar a palavra que chega aos confins da terra. Nossos padres, novamente, a minha gratidão, a Diocese agradece aqui neste programa pastoral e que vocês sejam pastores sábios e santos, dedicados segundo o coração do bom Jesus.
Sofreu a dor de um simples humano.
Agradecemos a todos que rezaram conosco, nos acompanharam. Agradecemos de modo especial a presença do Padre Ronck, que é sempre motivador, que anima a toda a diocese e sempre trabalhou em prol das vocações, sempre trabalhou também divulgando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então passo a palavra para o recadinho final de cada um de vocês, Eduardo, da Carol, da Júlia e também do Padre Ron.
Só lembrando que nós temos então no dia 24 a festa do Sagrado Coração de Jesus, rezar nas paróquias, nas comunidades pela santificação do clero, e temos a missa no santuário às 16 horas do Sagrado e depois às 19h30 na paróquia Imaculada Conceição. E lembrando que no dia 31 de julho nós temos a concentração diocesana do apostolado da oração lá no seminário Corupá. Então prepare a sua caravana bem bonito, alegres, entusiasmados, e a coordenação diocesana vai orientá-los. Não deixe de participar desse momento, que um coração vai explodir de amor, uma explosão de amor do coração diocesano do apostolado da oração, na presença de nosso bispo Dom Francisco Carlos.
É um programa muito especial hoje, um programa animado, um programa vibrante, né, na frequência do Padre Ronck. E espero que todos tenham podido aproveitar o programa, que teve bastante conhecimento e partilha nessa edição de hoje. Então desejo a todos uma boa semana e nos encontramos na semana que vem com o programa Vida Pastoral mais uma vez.
Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que participaram desse programa. Como eu falei lá no início, é um prazer estar todo sábado aqui com vocês. Que essa semana seja muito bom para todos nós. Estamos quase no finalzinho de junho. As festas juninas também estão aí para deixar a gente um pouco mais feliz, né? Um pouco mais alegre. Então, que todos tenham uma ótima semana, cheio desse amor de Deus, dessa misericórdia que Ele tem por nós. Até semana que vem.
Muito obrigada pelo programa de hoje. Acho que foi muito divertido para todos aqui gravando. Foi o máximo escutar os ensinamentos do Padre Ronck. E também saber um pouquinho mais sobre o Sagrado Coração, essa devoção tão comum, né, na nossa fé, no nosso meio, assim, conheço bastante gente devota. E também desejo um ótimo final de semana a todos e que seja muito maravilhoso para todos que estão aí esperando, né, essas festas juninas, como a Júlia comentou. E também quero pedir, né, uma oração especial a todos os doentes, a todos que estão precisando, que a gente sabe que agora nesse tempo de frio, de inverno, fica um pouco complicado para muitos. Queremos desejar muita saúde e que venha muitas bênçãos pela frente.
De fato, Carol, o coração de Jesus é um coração que sofre porque ama, ele vê, se compadece e estende a mão. Parabéns a todos.
Agradecendo a todos que nos acompanharam, rezaram conosco, que Deus abençoe a você e sua família e que a gente possa ter um coração semelhante ao de Jesus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.